Está no ar. O Jornal do Senado.
Vital do Rego defende mudança na lei para que CPIs tenham acesso ao teor das delações premiadas.
Vanessa Graziottin quer estender rigores da lei da ficha limpa na contratação de servidores públicos.
Lídice da Mata propõe devolução de parte dos impostos pagos por turistas estrangeiros em visita ao Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da CPI mista da Petrobras defende mudanças na lei para que as comissões parlamentares de inquérito passem a ter acesso à delação premiada de acusados.
Mas o deputado federal Fernando Francischini, que é delegado da Polícia Federal, alerta que a proposta pode comprometer as investigações da Justiça e do Ministério Público. A reportagem é de Érica Christian.
Diante da recusa do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público Federal de liberarem uma cópia da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, antecipou que a comissão deverá apresentar um projeto de lei que altere a lei de combate ao crime organizado, sob o argumento de que uma comissão parlamentar de inquérito possui prerrogativas policiais e judiciais no que diz respeito à investigação. Vital do Rego defende que a CPI tenha acesso também ao teor de uma delação premiada, mesmo que o processo não tenha sido concluído, a exemplo do ex-diretor da Petrobras.
Nós temos que aperfeiçoar a delação premiada. Achamos que nós, do Legislativo, que elaboramos a lei, incorremos em alguns equívocos como esse, de não ter acesso ao sigilo e guardar esse sigilo de matérias. Então, nós também tivemos o consenso entre nós, do Legislativo, que nós vamos aperfeiçoar rapidamente o processo de delação premiada.
O deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, que é delegado da Polícia Federal, defende uma discussão ampla para que a nova lei não comprometa a eficácia da delação premiada.
Nós não podemos fazer uma lei sem ouvir os setores envolvidos: Judiciário, Ministério Público, Polícia, ciência, a eficácia de uma medida como essa. Se isso não quebraria o sigilo das investigações em andamento e colocaria em risco, se seria para casos específicos de terem parlamentares envolvidos, aí sim o Congresso poderia ter eficácia de participar.
Além de Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef, por meio da delação premiada, estaria detalhando o esquema de lavagem de dinheiro da Petrobras por meio de empresas dele. Pela decisão do Supremo, as CPIs só terão acesso a esses depoimentos após serem homologados com a apresentação de provas por parte dos réus.
Nesta semana, não haverá sessões deliberativas no Congresso Nacional. Por isso, a medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil deve perder a validade a partir do dia 1º de outubro.
A MP foi editada para regular a transmissão do programa durante a Copa do Mundo. Detalhes com o repórter Carlos Pena Brechanini.
O texto foi alterado no Congresso Nacional por uma emenda do relator, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. A mudança tornou permanente a flexibilização do horário de retransmissão da Voz do Brasil. Assim, as rádios comerciais poderiam transmitir o programa entre 7 e 10 horas da noite, e não mais obrigatoriamente às 7 da noite, como é hoje. Para as rádios públicas, a regra seguiria sem mudanças. O senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, manifestou-se favorável à situação atual, por ser um horário consolidado.
Olha, eu sou a favor da manutenção da situação atual. Por quê? Porque eu acho que na hora que se flexibilizar essa veiculação do horário, o horário vai deixar de ser ouvido. Então eu sou a favor da manutenção. Pessoas se acostumaram no Brasil a que seja de 7 às 8 horas da noite. Na hora que mudar, uma emissora vai botar de madrugada, outra vai botar às 5 horas da tarde, outra então vai acabar o horário.
A medida provisória foi publicada no Diário Oficial no dia 4 de junho de 2014. A Constituição estipula uma vigência de 60 dias para as MPs, podendo haver prorrogação por outros 60 dias. Caso não sejam votadas, perdem a validade. No caso da MP 648, já ocorreu a prorrogação. E como não há previsão de sessões no Senado nem na Câmara dos Deputados para votações, o texto deverá mesmo perder sua validade.
Música. a lei da ficha limpa já barrou até meados de setembro a candidatura de 250 pessoas no processo eleitoral deste ano.
Pela regra, são inelegíveis os que forem condenados em segunda instância pela prática de alguns crimes, dentre os quais os contra a administração pública e os de abuso de autoridade.
Diante do sucesso da lei da ficha limpa, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB amazonense, defendeu que a contratação de servidores públicos, seja por concurso público ou por indicação política, também tenha regras semelhantes.
Os agentes públicos não são somente aqueles que se submetem às urnas nos períodos eleitorais, são aqueles também que, aprovados em concurso, trabalham para o setor público.
Eleições 2014.
Ainda não conhece os candidatos que vão disputar a eleição deste ano? Acesse a divulgação dos registros de candidaturas e saiba quem são e qual a situação eleitoral dos concorrentes aos cargos de presidente, senador, governador e deputados. Acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br.
Informação faz diferença. Valorize seu voto.
Atualmente, o presidente da República, prefeitos e governadores não precisam se desligar de seus cargos caso queiram se reeleger.
Mas isso pode mudar se for aprovada uma proposta de emenda à Constituição sob a relatoria do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina.
A PEC já está pronta para ser votada em plenário e, segundo Luiz Henrique, tem como objetivo afastar qualquer possibilidade de que os ocupantes desses cargos utilizem a máquina pública em benefício próprio.
É uma das questões mais relevantes, que os candidatos à reeleição nos cargos executivos disputem o pleito em igualdade de condições com os seus concorrentes. É ético, é moral e é da maior relevância para o aprimoramento da democracia no nosso país.
A senadora Lídice da Mata quer assegurar ao turista estrangeiro o direito de recuperar os impostos pagos nas compras de produtos durante a permanência no Brasil.
O projeto de lei apresentado pela senadora do PSB da Bahia está na pauta de votações da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Repórter Maurício De Sante.
A senadora Lídice da Mata lembra que a prática de devolver parte dos impostos pagos nas compras feitas por turistas estrangeiros é comum em muitos países do mundo, especialmente os da União Europeia. De acordo com o projeto de lei apresentado pela senadora, a restituição será de 8% sobre o valor da nota fiscal. O pedido de ressarcimento deverá ser feito no ato da saída do turista do país, com a apresentação dos documentos fiscais e da mercadoria adquirida em território nacional. Lídice da Mata afirmou que o Brasil tem grande potencial turístico, mas pouco tem sido feito para transformar esse potencial em resultados. Para a senadora, a restituição de tributos pode ter reflexos muito positivos sobre o turismo no país.
Especialmente para responder ao desafio de que o Brasil não continue sendo um país com a potencialidade turística que tem de 5 milhões de turistas anos, porque isso está muitíssimo aquém das potencialidades do Brasil.
O projeto de Lídice da Mata está pronto para ser votado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Depois, a proposta será analisada pelas comissões de Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos.
E uma outra proposta pode aliviar o bolso das famílias que contratam cuidadores de idosos, já que elas poderão descontar o valor gasto com esses profissionais no imposto de renda.
Para o autor do projeto, o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a proposta vai corrigir a situação atual, que permite uma série de deduções no imposto de renda com gastos em saúde, mas não estende o benefício para as despesas com os cuidadores de idosos.
Valdemir Mocca explicou que a medida vai beneficiar as famílias e o próprio governo, que apesar de arrecadar menos, terá os seus gastos reduzidos.
Se você tiver a possibilidade de fazer exatamente com que essas pessoas tenham esses cuidados básicos em casa, você está evitando internações. E essas internações, na maioria das vezes, as pessoas com essa idade, com imunidade baixa, elas acabam também se expondo a risco de outras doenças nessas internações.
Jornal do Senado. Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.